No seu dinamismo missionário, a igreja há de chegar a todos, sem exceção. Porém, no Evangelho encontramos uma orientação muito clara. É preciso privilegiar não tanto os amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo os pobres e os doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com quem retribuir. Na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco reafirma que não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje sempre, escreve ele, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. No dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial do Enfermo, ressaltamos o trabalho da Pastoral da Criança, que se tornou uma referência no combate à mortalidade infantil, não só no Brasil. O diretor da Pastoral Internacional, Dr. Nelson Arns, acaba de concluir uma visita à Guiné-Bissau, país do oeste africano onde ainda se morre por uma simples diarreia. Se de um lado o Dr. Nelson constatou que a pastoral está bem articulada no país, de outro viu que os desafios a superar ainda são muitos. Para se ter uma ideia da situação, Dr. Nelson comparou a Guiné-Bissau com o Maranhão de 25 anos atrás.
Algumas coisas nos deixam tristes. Por exemplo, a gente viu uma senhora testemunhando que chegou ao hospital, uma gravidez complicada, que precisava de uma intervenção, e o médico perguntando se tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, que voltasse para casa, que ia morrer. Quer dizer, quando você vê um colega de profissão falando uma coisa dessa contra qualquer espírito ético, humano, ou o que for, dói muito. Por outro lado, a gente caminha e vê muita manga, muito caju, a possibilidade do povo e o povo feliz com esperança. Então, das virtudes, né, a esperança é muito importante e com essa energia, com essa esperança forte no coração, a gente tem certeza que você vai superar a doença. Porque o nosso corpo, né, Deus não fez o corpo para ser doente, mas ele precisa das condições, precisa da nutrição. E precisa dos meios para se defender. Então a gente percebe que há esperança. A gente encontrou também nos técnicos aqui, em reuniões com a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, uma vontade muito grande de mudar essa situação. Então eu tenho muita esperança, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, como conseguiu no Nordeste do Brasil. Eu fui missionário leigo lá há 25 anos. E o que eu vejo hoje aqui era o que existia no Maranhão há 25 anos. Em 25 anos, a gente conseguiu superar no Brasil a desnutrição aguda, conseguiu dar acesso ao pré-natal gratuito a todas as gestantes, imunização para todos. Se foi possível no Nordeste do Brasil, acredito que é também possível aqui. Mas precisa de muito empenho, nós precisamos de mais voluntários, são 250 voluntários nas comunidades aqui, 1.400 crianças atendidas, mas são 250 mil crianças que precisam de atendimento. Então, se nós quisermos honrar, né, a palavra de Jesus que veio para que todos tenham vida, e não que alguns tenham vida, nós precisamos fazer, mais uma vez lembrando o Papa Francisco, não ficar contentes com a nossa ovelhinha que está aqui dentro, sim, ir atrás das outras 99. Somos chamados a ser pastores e devemos sair do nosso comodismo, da nossa casa, a exemplo de Maria, e ir ao encontro das gestantes, das crianças que mais precisam.
Neste esforço de transformação, apostando numa vida mais solidária e mais austera, a mensagem do Papa Francisco é um alento para a pastoral da criança.
Olha, é incrível como o Papa Francisco está fazendo bem para nós. A gente vê nas comunidades do Brasil se falando do Papa Francisco. Eu estive na prisão de Bafatá, aqui em Guiné-Bissau, logo a foto do Papa Francisco na entrada da prisão. Então, esse comprometimento de a gente sair do nosso comodismo, ir ao encontro das periferias existenciais, ao encontro do que mais precisa, a questão da solidariedade, todas essas mensagens, elas calam muito fundo porque a gente percebe que é de fato o caminho que a igreja deve seguir, um caminho mais austero, como você mesmo lembrou, né? Que adianta a gente ter tanta tantas coisas com o irmão passando fome. Mas, sobretudo, é acreditar na dignidade de cada um. Nós fomos em Matabanca aqui, uma comunidade, e estavam lá o imã, todos os muçulmanos, né, conversando, participando da pastoral da criança. Quer dizer, a comunidade é um esforço da Igreja Católica para uma maioria muçulmana aqui, e um reconhecimento desse papel de todos nós na construção de Deus, né? Deus atua pelas nossas mãos, tanto na tradição católica quanto na tradição muçulmana. E eu lembrei logo do Papa beijando o pé, né, daquela muçulmana que estava na cadeia. Quer dizer, esse processo de todos trabalharmos para a construção do reino de Deus aqui e agora é uma inspiração do Papa, né, e da Igreja de sempre, mas o Papa tem uma maneira muito carinhosa e muito que penetra fundo na alma das pessoas, especialmente as mais.